Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Metodologia Científica, de Amado L. Servo, em sua sexta edição, integra uma tradição consolidada de manuais brasileiros voltados à formação acadêmica e à iniciação em pesquisa. A obra apresenta a ciência não como simples acúmulo de informações, mas como uma forma disciplinada de produzir conhecimento, submetendo ideias à observação, à argumentação e ao controle metodológico. Seu propósito é oferecer fundamentos para compreender como problemas de pesquisa são delimitados, como hipóteses e conceitos orientam investigações e como resultados podem sustentar explicações provisórias. O livro também situa o método científico em relação a outras modalidades de conhecimento, ressaltando suas exigências de sistematização, objetividade e possibilidade de revisão, ao combinar discussão conceitual com orientação para a prática investigativa. FOA atende especialmente às necessidades de estudantes que elaboram trabalhos acadêmicos e de pesquisadores iniciantes que precisam justificar escolhas metodológicas. Não se trata de um guia restrito a normas de apresentação, seu foco central é a lógica que conecta pergunta, evidência, análise e teoria. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as ciências como conhecimento metódico, sistemático e revisável. Um eixo decisivo de metodologia científica é a caracterização do conhecimento científico por contraste com formas cotidianas de conhecer. A experiência empírica oferece contato inicial com fatos e situações, mas pode permanecer assistemática, baseada em observações isoladas, hábitos ou informações transmitidas. A investigação científica exige outro patamar, organiza procedimentos, explicita critérios, procura relações causais ou explicativas e torna seus passos passíveis de exame. Essa distinção não desqualifica o saber comum, ela esclarece por que uma percepção plausível ainda não basta para sustentar uma conclusão científica. É necessário definir o objeto, reunir evidências pertinentes e formular uma interpretação que possa ser discutida por outros. A obra também aproxima o conhecimento científico do filosófico ao reconhecer a importância da reflexão conceitual, mas diferencia seus objetos e modos de validação. Enquanto a ciência trabalha prioritariamente com problemas que podem ser investigados de forma controlada, a filosofia enfrenta questões conceituais e ontológicas mais amplas. O ponto mais importante é que a cientificidade não garante verdade final. Teorias são construções lógicas capazes de orientar a pesquisa e explicar fenômenos em determinado estágio do conhecimento. Por isso, devem permanecer abertas à crítica, ao aprimoramento e à substituição quando novas evidências ou formulações mais robustas surgem. Em segundo lugar, a sequência entre observação, hipótese, teste e elaboração teórica, o livro apresenta o método científico como um conjunto articulado de operações, e não como uma receita automática que resolve qualquer problema. A observação permite identificar fatos, regularidades ou dificuldades que merecem investigação. Dela nasce uma pergunta mais precisa, e em muitos casos, uma hipótese e uma resposta provisória que indica uma relação possível entre elementos do problema. A experimentação e outras formas de verificação organizada confrontam essa proposta com evidências, reduzindo a dependência de impressões pessoais. Nesse percurso, a indução tem função relevante ao permitir generalizações cautelosas a partir de casos e dados examinados. A dedução opera no movimento complementar, extraindo consequências particulares de princípios, conceitos ou hipóteses mais gerais. Análise e síntese evitam que o pesquisador tanto confunda o todo quanto se perca em fragmentos a analisar, é distinguir componentes e relações. Sintetizar é recompor uma compreensão coerente do objeto. A teoria representa uma organização explicativa mais ampla, capaz de conectar conceitos e orientar novas investigações. A sequência tem valor didático porque mostra a dependência entre suas etapas. Uma hipótese sem base observável é especulação. Dados sem problema ou estrutura interpretativa não se tornam conhecimento por si sós. Na prática, pesquisas podem retornar a fases anteriores, corrigindo definições, instrumentos e interpretações conforme os resultados obtidos. Em terceiro lugar, indução e dedução como lógicas complementares da pesquisa. A discussão sobre indução e dedução ajuda a entender por que diferentes pesquisas começam em pontos distintos. sem que isso elimine a necessidade de rigor. No raciocínio indutivo, o pesquisador parte de observações, registros ou casos particulares para identificar padrões e construir explicações mais gerais. Esse movimento é particularmente útil quando o fenômeno ainda é pouco compreendido ou quando a investigação busca interpretar experiências, práticas e significados. Já a dedução começa com referenciais, proposições ou teorias disponíveis e deriva expectativas que podem ser confrontadas com dados. Ela é central quando se pretende testar hipóteses definidas e examinar relações entre variáveis. A associação frequente entre abordagens qualitativas e indução, de um lado, e quantitativas e dedução, de outro, deve ser lida como orientação geral, não como separação absoluta. Estudos qualitativos também mobilizam conceitos prévios, e pesquisas quantitativas podem produzir achados que exigem novas formulações teóricas. A contribuição metodológica está em tornar explícito o caminho lógico empregado. O leitor é levado a perguntar se suas conclusões realmente decorrem das evidências, se a generalização ultrapassa indevidamente os casos estudados e se a hipótese testada foi formulada de modo compatível com os dados disponíveis. Essa vigilância reduz inferências precipitadas e fortalece a coerência entre problema, procedimento e conclusão. Em quarto lugar, escolha de abordagens quantitativas e qualitativas conforme o problema. Metodologia científica contribui para a escolha de procedimentos ao diferenciar finalidades e exigências das pesquisas quantitativas e qualitativas. A abordagem quantitativa costuma ser apropriada quando o problema requer mensuração, comparação e análise de relações entre variáveis. Nela, ganham peso a definição operacional dos conceitos, a seleção de amostras, a formulação de hipóteses, a coleta padronizada e o tratamento dos dados. Não basta contar ocorrências, é preciso demonstrar que aquilo que foi medido corresponde de modo justificável à questão investigada. A abordagem qualitativa, por sua vez, é especialmente pertinente quando se busca compreender processos, sentidos, contextos e interpretações dos participantes. Seu trabalho analítico depende de observação atenta, registro consistente, delimitação do campo e interpretação controlada pelo material reunido. A ênfase não está em converter toda a experiência em número, mas em produzir uma compreensão fundamentada e comunicável. A obra permite perceber que a escolha entre essas vias não deve obedecer à preferência pessoal ou ao prestígio de uma técnica. Ela decorre da natureza do problema, dos objetivos formulados e do tipo de evidência necessário. Pesquisas sobre fenômenos humanos e sociais exigem atenção adicional, pois seus objetos são complexos, contextualizados e nem sempre diretamente acessíveis. Assim, rigor não significa aplicar mecanicamente modelos das ciências físicas, mas justificar procedimentos adequados aos limites e às possibilidades do objeto estudado. Por último, teorias. Conceitos e limites da objetividade nas ciências humanas. A obra trata teorias e conceitos como instrumentos indispensáveis para ordenar a investigação, e não como verdades imunes à revisão. Uma teoria oferece um sistema coerente de ideias que ajuda a selecionar problemas, definir relações relevantes e interpretar resultados. Conceitos tornam essa operação possível ao nomear e delimitar aspectos do fenômeno que serão observados ou analisados. Contudo, ambos precisam ser operacionalizados com cuidado. Conceitos vagos produzem coleta confusa, e teorias aplicadas sem exame podem forçar os dados a confirmar expectativas prévias. Esse cuidado é ainda mais relevante nas ciências humanas e sociais. Nesses campos, muitos fenômenos não são acessados de maneira direta, mas por suas manifestações em comportamentos, discursos, instituições e práticas. Complexidade dos contextos, a influência de valores e a participação interpretativa do pesquisador dificultam experimentos plenamente controlados e generalizações amplas. O livro não transforma essas dificuldades em motivo para abandonar o rigor. Ao contrário, indica a necessidade de explicitar pressupostos, controlar procedimentos, confrontar interpretações com evidências e reconhecer o alcance limitado das conclusões. A objetividade, nesse sentido, não equivale à ausência impossível de qualquer perspectiva humana. Ela depende de transparência metodológica, argumentação verificável e abertura à crítica. Essa posição protege a pesquisa de dois equívocos opostos: tratar resultados científicos como certezas definitivas ou concluir que toda interpretação possui o mesmo valor, independentemente de seus fundamentos. Em conclusão, metodologia científica é indicada principalmente para estudantes de graduação, pós-graduação e cursos técnicos que precisam compreender a estrutura intelectual de uma pesquisa antes de elaborar projetos, relatórios, monografias ou artigos. Também é útil a docentes e profissionais que desejam revisar critérios para avaliar evidências, formular problemas investigáveis e distinguir opinião bem-intencionada de conclusão metodologicamente sustentada. Seu benefício prático está em oferecer uma linguagem para relacionar objeto, problema, hipótese, procedimentos, análise e teoria, evitando que a pesquisa seja reduzida à simples coleta de referências ou dados. No plano intelectual, a obra reforça que o conhecimento científico avança por construção crítica e provisória, não pela busca de fórmulas infalíveis. Em comparação com manuais voltados quase exclusivamente à normalização acadêmica ou ao preenchimento de etapas de um projeto, destaca-se por situar as técnicas dentro de uma discussão mais ampla sobre conhecimento, raciocínio e validade das explicações, a apresentação das relações entre empiria, ciência, filosofia, indução, dedução e teoria dá ao leitor uma base conceitual que permanece útil mesmo quando os instrumentos de pesquisa variam conforme a área. Por sua posição clássica na bibliografia brasileira de metodologia, o livro funciona melhor como fundamento de formação do que como manual especializado para uma única técnica. Quem procura orientação sobre a lógica da investigação encontrará uma referência sólida, especialmente se a leitura for acompanhada da aplicação crítica dos princípios a um problema real pesquisa, se você quiser apoiar Amado L. Observo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!